num debate sobre educação e durante o mês de setembro, naturalmente vamos ouvir falar de problemas na abertura do ano letivo. E nessa matéria temos de começar já por dar os devidos créditos aos especialistas em desastres nessa matéria. Isto é uma infografia do Correio da Manhã, 23 de outubro de 2014. O título é Cronologia do Caos. A cronologia começa a 9 de setembro e a 4 de outubro assinala: Ministro não cumpre promessa e anula contratos. A 11 de setembro assinala: Um mês após o arranque das aulas, 400 mil alunos esperam professor. Isto é passado. Felizmente, isto é passado. Falemos do presente e do futuro. Falemos de alunos. O relatório Education at a Glance 2023 da OCDE, publicado recentemente, destaca alguns dados sobre a educação em Portugal. Entre 2015 e 2022, a percentagem de jovens entre os 25 e 34 anos que concluíram o ensino superior subiu de 33% para 44%, enquanto a proporção dos que não concluíram o secundário desceu de 33% para 17%. No mesmo período, a percentagem de jovens com qualificação profissional de nível secundário subiu de 14% para 20%. E a percentagem de jovens nem, que não estão nem empregados nem em educação ou formação, está em Portugal 3,3% abaixo da média da OCDE. E as taxas de participação na educação pré-escolar estão significativamente acima da média da OCDE, 78% comparado com 73%. Isto são resultados. Resultados concretos do sistema educativo, que significam melhorias reais para a vida das pessoas e contributos reais para uma transformação estrutural do nosso padrão de desenvolvimento. Quer isto dizer que não há problemas?
Peço aos serviços que já façam o que já fizeram e vamos esperar tranquilamente. Portanto, agora quem quer fazer a partes pode fazer, que tenha o éter à sua disposição. Não quer. Se pode, faça favor de continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quer isto dizer que não há problemas? Claro que há problemas. Nós, no Governo e no PS, sabemos que há problemas, até porque estamos a tratar de os resolver. Já a oposição de direita o que faz é repetir que governamos há 8 anos e ainda, vejam lá, ainda existem problemas no país. É uma espécie de raciocínio típico de quem nunca assumiu responsabilidades governativas ou de quem assumiu, mas já se esqueceu do que isso significa. Aliás, de quem foge das suas próprias responsabilidades. Vejamos uma notícia no Jornal do Expresso de 12 de dezembro de 2017. O título é: Candidatos a professor quase sem emprego a partir de 2020. E o lead é: Estudo sobre a necessidade de docentes para o terceiro ciclo e secundário calcula que serão precisos apenas 470 novos profissionais entre 2020 e 2025. E temos uma curiosidade: onde é que o Expresso terá ido buscar estes dados espetaculares? Fonte: um estudo incluído no relatório do Estado da Educação de 2016, elaborado ainda sob a responsabilidade de David Justino, ex-ministro da Educação Durão Barroso, futuro vice-presidente de Rui Rio e futuro presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD. E aí percebemos porque é que já em 2019 havia um presidente do PSD que dizia: há professores a mais. O ponto é que esse estudo previa uma queda contínua e acentuada do número de alunos. E a verdade é que nos últimos anos invertemos esta queda. O número de alunos está a aumentar em todos os níveis de ensino. Temos agora mais alunos que em 2015 em quase todos os níveis de ensino. E é ver os dados do perfil do aluno publicados há dias. A verdade é que não há só mais alunos. Há também mais professores e educadores. Em 2021-2022, a escola pública tem, do pré-escolar ao secundário, mais 8.681 docentes do que em 2015. Enquanto, pelo contrário, o governo Passos Coelho tirou da escola pública quase 30 mil docentes. Conseguimos, assim, mesmo com o aumento do número de alunos, melhorar o rácio aluno-docente. Isto é um investimento que vale a pena, porque produz resultados para as pessoas e para o país. E quais são os resultados? entre 2015 e 2021, a taxa de retenção e desistência no secundário baixou de 15,5% para 8,4%. No mesmo período, a taxa de conclusão nos cursos científico-humanísticos subiu de 70% para 90% e nos cursos profissionais subiu de 74% para 84%. Os avanços deste tipo não acontecem por acaso. São produzidos por uma boa parceria funcional entre boa decisão política e bons profissionais das escolas. E é para continuar essa parceria que aqui estamos, com problemas que há que resolver, mas vamos continuar a resolver. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem agora a palavra a Sra. Deputada Cláudia André.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, faltam professores. Faltam professores e a Vossa Excelência tem afirmado ultimamente em declarações algo que é óbvio para todos os ministros dos últimos 10, 15 anos, ao contrário do que se diz aqui. Tem afirmado que há 10 anos que não se reformavam tantos professores, que vamos precisar até 2030 de 30 mil professores, que isto é um problema global. Sr. Ministro, isto era previsível e foi previsível em muitas recomendações internacionais e nacionais do Conselho Nacional de Educação, nomeadamente, em que, porque há 10, 15, 20 anos, a estrutura etária dos professores estava estabilizada. E, portanto, todos nós sabíamos que aqueles professores, passados X anos, se iriam reformar. E por isso, naquela altura, onde o número de professores desempregados à porta do centro de emprego há 10 e há 20 anos era muito grande, só não sabe quem não foi professor e não esteve nessas filas, é que entende e se esqueceu que havia professores que estavam no desemprego a 1 de setembro e estavam no desemprego durante muito tempo, até serem recolocados quando o eram. E, portanto, o que é facto é que o sistema tinha demasiados professores para a necessidade daquela altura. Ora, como todos nós sabemos, se as pessoas, entretanto, se vão reformar, aqueles que entraram nos anos 90 e no início dos anos 2000, porque pela cronologia era fácil prever, este sistema devia ter sido previsto e esta formação de professores devia de ser feito precisamente há 5, 6, 7 e 8 anos, pelo menos. E a forma de o fazer era muito simples, articular com o ensino superior e perceber como se iria recuperar, ou, sobretudo, os cursos que tinham sido, entretanto, encerrados, sobretudo nas universidades que formam professores para o terceiro ciclo e secundário. Isso foi feito? Não, não foi feito. Aliás, ainda hoje não foi feito, ao contrário do que Vossa Excelência prometeu há um ano, que iria pensar em estágios remunerados, que iria pensar em dar formação aos professores que entravam nas escolas, aliás, aos profissionais que entraram nas escolas para serem professores, apesar de não terem formação pedagógica, iria criar com o ensino superior formação para estes professores, que sobretudo no terceiro ciclo e décimo segundo entram com alguma facilidade. E, portanto, até agora eu pergunto, Sr. Ministro, que formação pedagógica tem sido criada no ensino superior, com o ensino superior, com a sua colega do ensino superior, o que está previsto de forma estruturante para formar mais professores na formação inicial e formar mais professores dos profissionais que estão noutra carreira e querem regressar ao ensino ou querem entrar e ingressar na carreira docente. Mas, Sr. Ministro, as recomendações internacionais e nacionais falam em valorizar a carreira dos professores. É uma frase muito dita. E elas falam muitas vezes e fazem esta recomendação para que se consiga rever ou avaliar e valorizar a carreira dos professores, é necessário várias coisas, nomeadamente estas que estão a ser reclamadas pelos professores nas manifestações, como melhorar as suas remunerações, as suas condições de trabalho, a sua avaliação, revê-la, porque o decreto regulamentar em 2012 já o sugeria, etc, etc. Portanto, Sr. Ministro, o que eu lhe pergunto é, não que, mesmo que não queira usar ou melhorar a vida dos professores, pelo menos pelos alunos portugueses, Sr. Ministro, tem que melhorar a carreira dos professores, porque uma escola sem professores não é escola. E os alunos portugueses precisam de professores. E para os ter nas escolas, Vossa Excelência vai mesmo que ter tomar medidas que não sejam pelos alunos, que não sejam pelos professores, pelo menos que o sejam pelos alunos. O que vai fazer Vossa Excelência para ter mais professores bem formados nas escolas? Obrigada.
Muito obrigado. Para intervir pela iniciativa, agora eu chego, pela, É por ordem... Ah, efetuam-se por ordem de inscrição. Muito bem. Então, para intervir pela Iniciativa Liberal, tem a palavra a senhora deputada Carla Castro.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Em julho, no debate do Estado da Nação, tive aqui a ocasião de perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro, tal como já tinha perguntado ao Sr. Ministro da Educação, quantos novos profissionais contava já ter em setembro com professores, qual a relação entre as aposentações e as novas contratações para o próximo ano e qual a estimativa de alunos sem aulas, pelo menos a uma disciplina. Na altura não obtivemos resposta e nestes dias o Sr. Ministro da Educação disse, portanto, logo a propósito do início do ano letivo, e cito, que nem o Governo nem ninguém consegue fazer uma estimativa precisa de quantos alunos começam o ano letivo sem professores. Mas o Governo não fez uma previsão, nem precisa, nem imprecisa, e na Iniciativa Liberal perguntamos como é que se fazem políticas públicas com esta falta de planeamento e de perspectiva. Nós vamos então aos números concretos veiculados pela FENPROF, que dizem que há 80 mil alunos que começaram as aulas sem todos os professores, agrupamentos onde faltam mais de 20 docentes, turmas sem aulas, com 6 professores em falta, há 6 disciplinas. A português, por exemplo, a disciplina que consideram fundamental para os exames, e bem, no entanto, com a polémica decisão de deixar a matemática para trás, arrancou o ano letivo com 4 vezes mais horas por preencher do que 2022. E o problema agrava-se. O problema está diagnosticado há anos, com agravantes. Os dados das necessidades de docentes, que até 2030 eram quantificados em 34.500, mas que neste momento está em crescimento. Porquê? Porque há menos atratividade da profissão, há maior taxa de aposentação e porque há maiores necessidades. A redução da natalidade e menor número de crianças está a ser colmatada, e bem, com mais crianças de outras nacionalidades pelo efeito da imigração. Isto é sobretudo notório no pré-escolar, terá impacto crescente noutros ciclos e também aqui nos perguntamos se dirão daqui a uns anos que não tiveram tempo, que é uma surpresa, que precisam de mais tempo para resolver. Perguntamos se estão preparados ou já estão a preparar-se. Ou também aqui não há números ou qualquer tipo de perspectiva. Confrontado com a situação, muitas vezes o Sr. Ministro da Educação diz que a máquina está a trabalhar, que estamos a suprir as necessidades. Mas isto é pouco, ainda é muito pouco. Haverá dificuldades extra e vejo aqui, sistematicamente, ainda hoje, mas sistematicamente e há muitos meses, muitas trocas de acusações entre partidos sobre quem é que tem mais culpas. Ou também assisto aqui, nomeadamente comigo, acusações sobre quem está preocupado em contribuir para melhorar o sistema a dizer que se está a atacar a escola pública, confundindo ou fazendo confundir com o conceito de política pública. Duas coisas a dizer sobre este assunto. Primeiro, que estão há 8 anos no Governo e que isto já daria para ter negociado, reformado e já estar no segundo ciclo de formação. Também quando as famílias ouvem este tipo de discussão, simplesmente já não querem saber, querem soluções. Os políticos e ainda mais os governantes não podem estar agarrados a um discurso de passa-culpas e de passado. Nós temos sim de dar a confiança com números concretos, soluções, visão, reformas. Não com palavras que vão soar a oco ou que não trazem soluções concretas. Não pode ser com desculpas ou com coisas vagas que só retiram a confiança e a credibilidade. Sobre o ensino superior, muito rapidamente, duas notas. Por um lado, congratulação em relação aos resultados da antecipação, quer de bolsas, quer dos acessos de colocação, temas em que a Iniciativa Liberal teve a oportunidade de aprovar aqui projetos de resolução, por unanimidade, e que sabemos que fazem a diferença na mobilidade social e também, sobretudo, para os alunos deslocados. E dar 2 sinais de alarme, um em relação à saúde mental e outro em relação às dificuldades financeiras que persistem na falta de apoio do alojamento estudantil, nas promessas não cumpridas em relação ao alojamento universitário e que todo o tema da ação social tem de ser revisitado e tem de ter cabimento orçamental. Terminar dizendo convictamente que nós não temos de ter medo de mudar. O que temos de ter medo é deixar a educação como está. Obrigado.
Muito obrigado. Para intervir pelo Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Gabriel Mitá Ribeiro.
Sr. Presidente, senhora e senhores ministros e demais membros do governo, senhoras e senhores deputados. A forma como a classe política discute o ensino há décadas é a